e começou a tocar a música dele, e ele saiu correndo, ele falou, sai correndo pelado do banheiro e pra ver onde estava tocando minha música, e era na abertura do Saramandaia, ele não sabia.
Na verdade, ela ficou em segundo lugar e...
Miraíra.
É, ficou em primeiro lugar. E o Boni mandou trocar.
Que não teve era o Soul Train. É. Tinha que ter obrigatório pra nós de um time.
Nunca teve. Se estivesse no penhasco, Gretchen e Rita Cadillac, quem você salvaria? Fala, meu povo, tamo de volta aqui no B3 mais um. Eu sei que os fãs do André Barcinski que não gostam, mas o B3 mais um é o podcast musical mais legal e mais divertido. Você tá louco, você tem uns fãs, velho.
Esse cara reclama.
Pô, puta hater, velho.
Pô, hater?
É, posta lá do Instagram, vê os caras, esse beijão, não sei o quê. Ele estraga o programa, ele é isso.
Caramba!
É, programa tem o André Barcis, tem João, tem o Bruno. Como é que tem esse cara? Eu sou os seus fãs.
É mesmo, é.
Vocês estão.
É uma voz, mas é uma voz comum isso, né?
É, tranquilo.
Vou fazer o quê? Tá, mas, ó. Você
galera, tá... pega leve comigo.
Você não vai encerrar isso. Não, vocês não vão encerrar esse momento. O Benja se colocou numa situação onde a gente pode fazer o que ele faz com a gente todo dia.
Bullying!
Você não liga, né? Nada, aqui é cascudo, que é Jabaquara. Fala aí, Blu.
É tão Jabaquara que ficou nervosinho com os caras. Não é verdade, não é verdade.
Depois de Jabaquara, nem
exatamente,
comentar.
Pô,
vocês viram como eles se uniram contra mim. Não tem problema nenhum.
Jabaquara, o cara do Jabaquara fica nervoso com o rei?
Não, o cara
fica nervoso.
Mas olha aqui, gente. Vocês podem, continuem e devam nos seguir em todas as plataformas. Siga, compartilha, manda seus comentários. Mande sugestões de pauta, tá bom? É muito legal, a gente gosta muito dessa interação. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André Barcinski.
Hoje de volta, Ice Blue,
pô,
né?
Pô, mas também, meu, pirou. Você viu aquele texto de foto dos shows do Emily?
Impressionante,
meu,
cara.
Foda demais, velho.
Trouxe adesivo de geladeira.
Eu ressuscitei, né?
Backstage.
Pra eu ter ido no show do Emily, eu fui lá no... O Ghost.
O Eminem foi lá no backstage, tirou foto, fez foto. Ice Blue e J. Marcelo Boscoli. Cara, hoje é um tema, mais um tema, todos os temas são legais, né? Hoje é o seguinte, Barça, Blue, João, a influência dos programas de televisão na música. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a influência do Chacrinha, do Bolinha, sim, do Raul Gil, de toda aquela galera,
sim,
né? Qual foi? E também acho que a gente pode abranger um pouco mais a influência, por exemplo, nas novelas, né?
Muito, né?
Uma música, tema, sim, de novela, tema de um... Pô, tocava numa Malhação, era, sim, uma loucura. Qual que é pra você... Ice Blue, estávamos com saudade de você. Ice Blue, tem algum programa desses antigos de música que te marcou, que você achava... Pô, será que eu fui ouvir um artista pela primeira vez no programa do fulano de tal?
Que eu me lembro, Chacrinha, né?
Chacrinha é o...
Chacrinha.
O pioneiro?
Ah, pra quem era adolescente nos anos 70 e 80.
É, Chacrinha.
E tinha o artista assim que você falava, pô, esperar pra ver, pô, quero ver o Chacrinha só pra ver a banda lá, o artista lá, o cantor?
Não, o Chacrinha, você via tudo no Chacrinha, né?
E a Chacrete também, né?
Tinha esse detalhe.
É, um pequeno detalhe.
Que esse era um
olha, todo mundo Barcinski interessado. Nossa, eu tinha 12 anos, tava vendo o Chacrinha pra ver quem? O Aguinaldo, o Aguinaldo Raiol?
São Paulo,
né? Tava vendo a Rita Cadillac, a Índia
Popó. Lógico, irmão. Tinha algo interessante no Chacrinha.
No Bolinha tinha Zulu, lembra? Ela não ria.
É, claro. O Chacrinha foi todo mundo lá no Chacrinha, mano.
E era engraçado, não é que era um playback assim, tão mal feito, mas ninguém ligava, né? Não. A bateria era uma caixa, mas, era um prato.
Mas outro dia a Globo disponibilizou, não sei se vocês viram, trechos do, por exemplo, Raul Seixas ao vivo no Chacrinha.
Tocando mesmo?
Se bem que eu acho que não era na Globo, desculpa, acho que era na Bandeirantes, acho que o Chacrinha na Band. Era tocando ao vivo, tocando? Se você procurar no YouTube tem Raul ao vivo, tocando músicas do Guita, 74, ele devia ter saído da Globo, já tava na Band, né? Ao vivo, no programa do
Ele foi e voltou, né?
É, ele foi 10 anos na Band.
Ô, Barça, naquele boom dos anos 80, o Chacrinha teve uma puta influência ou não?
Teve, claro. Acho que era ele e o Silvio Santos, né? Silvio
referendo.
Santos também, era um
Silvio Santos.
Acho que o Silvio, numa camada mais popular,
sim,
ainda,
sem,
né?
Dúvida.
Mas o Chacrinha não era super popular?
Era popular... mas ele continha, ele era um mainstream popular, era tudo, é Rede Globo, né, gente? A gente não pode esquecer, 90 pontos de audiência. É.
Naquela época,
bandas, sim, de cada 10, 9, 8.
As
né?
bandas de rock moderninhas iam lá, teve não, até o caso
mundo,
do Ira.
Todo
Ira.
Mundo.
O Roberto Carlos, sim. já era o Roberto Carlos, fazia muito tempo, e ele... fez um lance que hoje é inimaginável, talvez, para um cara...
Roberto Carlos falando Chacrinha, João? Foi
Chacrinha vezes. Fez o cantor mascarado.
Sim.
É.
Imagina o Roberto colocar... Imagina, ficar semanas indo lá. Pra você ver como era forte o lance, né?
Todos os cantores passaram pelo Chacrinha.
Todos.
O Chacrinha promoveu o único encontro do Tim Maia com a Gal Costa no dia de domingo, foi no programa do Chacrinha.
A única, né?
Aonde que eu aprendi a ouvir rock nacional foi no Chacrinha.
É, exatamente. É.
João, eu sei que essa pergunta é cruel, mas os anos já se passaram. Rolava um puta jabá?
O jabá era uma troca de apresentações, até onde eu sei.
Sim.
É, uma vez, sei lá, o Chacrinha era ele, era uma coisa muito idiossincrática. Uma vez ele pediu uma TV estéreo.
Pro Menescal.
Pro Menescal e não tinha ainda a transmissão estéreo no Brasil e ele queria uma TV estéreo e tal. Mas do ponto de vista de modelo de negócio, eu acho que era uma troca pela caravana. Você
mas
se apresentava
não era,
lá.
Mas não era só o Chacrinha, todos eles faziam.
Todos, Raul faz Gil, parte do formato, né?
Normal, um artista novo, entendeu? Uma banda nova, se fosse no Chacrinha explodir, era risco zero de explodir?
Não, não é risco zero. Primeiro, ia ao Chacrinha quando o lance já estava bombado. Só que o Chacrinha também faz parte de uma época que a televisão já vê longe, que é... uma época onde a TV dizia o que ia ser, né? Se você trabalhava na Rede Globo, você falava, bom, o Ice Blue é um grande artista, vamos colocar ele num programa tal, porque o público vai saber. É. Tem, de certa forma, uma formação de plateia por um lado e tal.
Sim. É um monopólio, né?
Tem um bias aí e tal, mas tinha isso. Hoje é o contrário. Vamos ver se a pessoa tem muito seguidor, se tal, como é que tá a audiência... do canal de mídia que é esse artista para ver se ele vem. Sim, então eles levavam de tudo, levavam gente nova que podia explodir lá. Mas do zero ninguém, Benja, era sempre alguma coisa na iminência de.
Mas é legal contar, explicar para as pessoas mais novas como é que funcionava. O Chacrinha tinha, a exemplo do Raul Gil, de todos esses caras, tinham caravanas do Chacrinha que fazia shows no interior e na Baixada Fluminense, os famosos playbacks do Chacrinha. Então você trocava, a banda ia lá tocar, se apresentar na Rede Globo, num horário nobre, no Chacrinha, para milhões de pessoas, e em troca fazia alguns shows pro Chacrinha em playback.
E na Bandeirantes também.
Na Band também.
E o Chacrinha vem do rádio, né?
Tinha esse jabazinho?
Tinha. Posso falar uma coisa que, assim, eu sempre falei isso, sempre fui muito malhado. Eu acho o jabá hoje muito pior. Infinitamente pior. Porque não estou defendendo o jabá, tá? Mas vamos pensar. O Chacrinha era na TV aberta. Você não pagava para ver o Chacrinha. Concorda? Tipo, era gratuito pra ver. Hoje você tem jabá na TV a cabo, em que você paga jabá, né? Que você paga a TV a cabo pra ficar vendo programações que são jabás inteiras, né? Todo programa inteiro é feito de jabá. Então, pra mim, é muito mais pernicioso do que acontece hoje.
Desculpa. Já que a gente ficou... O tempo passou muito rápido. Eu não sei, eu tava me arrumando pra ir pra escola e cheguei aqui. Voou o tempo. Jabá, não é legal também explicar?
Sim.
O jabá vem de payola, né? Que é uma contração de pagamento com vitrola. Você paga pra tocar.
Quando você assiste aquele filme Cadillac Records, que é legal pra caramba, já assistiu? Ele conta a história do jabá. Como começou o jabá.
Aí virou jabá.
Jabá no Brasil dizem que vem de jabaculê, que era uma gíria no Nordeste, que era, me dá meu jabaculê e tal. Algumas pessoas dizem que é de José Abelardo Barbosa.
Momento intelectual. Momento intelectual.
Não, mas é verdade. Vai. E o jabá tem milhares de formas diferentes.
Sim, teve
infinitas,
o Jorgola, né,
infinitas.
Também, né?
Você tem desde um artista que dá crédito na música para o programador de uma rádio, jabá, concorda?
Sim.
Né? Até
O Benja diria, é só business.
Não, exatamente, mas você tem o radialista que toca uma música em troca de ou dinheiro ou... shows de graça do artista X para rádio. Quer dizer, sempre existiu esse tipo de coisa, Benja. Eu só acho que hoje a gente está num estágio em que as pessoas pagam para ver jabá, que é uma coisa que nunca tinha acontecido antes.
Não, mas, por exemplo, hoje o artista tem as plataformas, ele não precisa pagar o jabá.
Sim,
mais.
Mas quando você vê transmissões de festivais em televisão, é jabá.
Eu não vou dizer, assim, não tem tecnicamente ainda como você abordar isso, porque você precisaria de uma série de informações que não são disponíveis, teria que ter uma informação de dentro, né? A chamada inside information, não há muita jurisprudência.
Sim.
Mas o algoritmo, se a gente fosse pensar num algoritmo que seria um algoritmo em 1984, seria o correspondente a ter uma ligação automática para sua casa que diz o que você vai ouvir e você obedece.
Exatamente.
Desculpa, né? Então, agora, o algoritmo é parecido com isso. Lembra que você falou, perdão, que hoje tem uma ilusão de profusão, de diversidade, sim, que o algoritmo cada vez deixava um número menor de artistas.
Sem dúvida.
Ô Blue, por que os Racionais nunca quiseram tocar em programas de televisão? Convites não devem ter faltado, né?
Ah, eu achava... Corria um sério risco de não ser legal.
Mas...
Por N motivo. Ah, mano... Na questão ali tinha várias coisas que... O canal já não era legal. Não era o em si. A pessoa do Chacrinha, pelo um todo, a gente até simpatizava com ele. Mas o canal, tudo que envolvia, tudo que a gente via ideologicamente, era totalmente...
É, vocês não faziam parte daquele sistema não, também, cara?
Não fazia, não fazia vocês, parte com... de nenhum mecanismo da música, na verdade, né?
Hoje vocês iriam... Você acha?
Não. Também não. Agora que não iria mesmo. Agora não precisa. Antes até precisava. Não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não foi.
Agora o poder dos programas era incrível, né? O Rich...
Se quando eu precisava eu não fui, imagina agora. É muito bom isso.
Eu me lembro da história que o Rich conta, né? O grande cantor e tal. Que ele faltou a um show do Chacrinha. Na verdade, assim, ele fez um programa do Chacrinha, ele tinha que participar de um show, não sei aonde, no estacionamento, em Bangu, um troço assim. E aí ele tinha um show de verdade, digamos assim, em outro lugar pra fazer.
Show de verdade.
É, não, é verdade, porque os shows eram playback, três músicas, você lembra como era?
Sim,
né?
era um programa muito. Do Chacrinha ao vivo.
Exatamente,
ali.
Mas o cantor ia lá, cantava duas ou três músicas em playback e ia embora fazer outro playback em outro lugar, né? E o Hit não pôde ir nesse e falou, não, eu vou em outro, eu não posso ir e tal. E ele foi banido do Chacrinha por muito tempo. E depois ele foi banido do Rock in Rio também, né? O Rock in Rio 85. Você pensar que o Hit, que teve o disco de maior sucesso no Brasil em 84, não foi chamado pro Rock in Rio 85, é uma coisa muito estranha, né? Tipo, ele...
Nunca tinha pensado nisso.
É. Faz algum sentido?
Não.
O cara que bateu o Michael Jackson em 84 não tá no Rock in Rio em janeiro de 85? Por quê?
Agora que você falou essa frase, que bom que ele não estava no Rock in Rio.
Sim, mas...
Como assim bateu no Michael Jackson? Virou uma bagunça.
Bateu
esse
programa. O Michael Jackson.
Não, verdade, deve ser, eu quero auditoria. Chama McKinsey, Abusari.
Ele bateu o Michael Jackson, não bateu?
Não sei, eu nunca li. Cadê a fonte?
Bateu.
Fonte Barcinski?
No Nopem, ele bateu o Michael Jackson. Bateu.
Preciso de dados.
Bateu.
Não,
bateu.
Não pode soltar uma frase dessa assim no meio do negócio, até me dá um ciricutico. Bateu, inclusive, mas não só eu.
O Robertão também.
Robertão também.
Bateu todo mundo.
Aí tem uma lenda urbana de que o Roberto boicotou a carreira do Rich porque não queria que ninguém e tal. Eu acho, assim, eu nunca vi ninguém dando um testemunho disso.
Eu
meu pai
vi.
Foi diretor do Roberto 24 anos, nunca ouviu falar disso. Se aconteceu, foi muito interno.
Eu já vi o Rich falar disso e pessoas que trabalharam na CBS dizendo que a gravadora... porque, assim, não faz sentido a história do Rich. O Rich era o maior vendedor de discos da CBS... E ele gravou só mais um disco lá, eles terminaram
CBS
o contrato.
CBS era Globo, não era?
Não. Som Livre é Globo.
Ah, Som Livre. Som Livre.
A CBS foi comprada pela Sony, né? Que o Walter Yetnikoff, que era o presidente da Sony, ele era amigo do Morita e convenceu o Morita a comprar a CBS americana e virou Sony, né?
Mas digo, a CBS cancelou o contrato do Hit antes do contrato terminar. É muito estranho, a história inteira é muito esquisita.
Ô, João!
E ele era um bom artista, um cara disciplinado.
Sim.
Ô, Jota, como é que uma música vira tema principal de uma novela? Quem decide? Rola um puta jabá também?
Cara, é assim, ó. É que tem várias...
Jabás.
Porque, ó, o João falou que o Chacrinha dava 90 pontos.
Não, a Globo, em média, de 80 a 90 de share.
Agora, você imagina naquela época que as novelas... Pô, você imagina o Roque Santeiro.
Não, sim.
Era um, tá louco. O Brasil inteiro via essas novelas da Globo.
Sim, sim, sim.
Uma música lá, brother.
Mas não, eu acho... Mas a música que mais bateu em novela foi Pavão Misterioso.
Do Ednardo.
Ednardo.
E você sabe a história como foi? O Ednardo, a música foi...
Que novela foi mesmo?
Foi Saramandaia.
Saramandaia.
O Ednardo não sabia. Eu entrevistei o Ednardo, ele me conta essa história. O disco, acho que é de 70.
Ele entrevistou o Pavão Misterioso também.
Não, é porque eu fiz um livro chamado Pavão Misterioso. Pô, é, aí eu tive que entrevistar o Ednardo, tá, cara, né? E ele me falou que ele 2 anos depois de Pavão Misterioso sair, ele tava num hotel no interior fazendo um show e começou a tocar a música dele e ele saiu correndo, ele falou, sai correndo pelado do banheiro e pra ver onde tava tocando minha música, e era na abertura do Saramandaia, ele não sabia. Mas ninguém tinha avisado ele.
Mas isso pode? Foi ótimo, né?
Foi ótimo.
Pra pô, ele. O artista não tem que liberar?
Ah, diz veja. Ele que ele nem sabia. Não sei veja. Se a...
Se a gravadora liberou e se a editora liberou... Depende do contrato que a editora exato. Tem com o artista. A editora pode ter o direito de liberar ou não, de arbitrar. Tem artista, tem compositor, compositora que diz...
Se isso você acontece pode... até hoje com o artista não sabe, imagina
exatamente,
naquela
exatamente, nos anos 70.
Se tivesse uma puta mas novela da Globo hoje, bombástica, e quisesse uma música dos Racionais hoje, uma, você acha que sem chance?
Acho que não existe nenhuma.
Sim, de repente a Globo faz uma novela que tem um tema que tem a ver com rap, com a rua,
tudo
com
bem.
Movimento.
Tudo
nos
bem.
Estados Unidos hã? É compulsório, né?
Não, irmão.
É, né?
Deixa nós, esquece. Passa.
É que o Príncipe não gostou do fato do O'Connor ter gravado a música dele. Ele achava ok.
É, João, mas quem decide isso? A
então,
música da
depende
novela?
Da etapa que você está falando. Por exemplo, no começo da Rede Globo, eu tenho as trilhas todas, eu fui comprando, assim, sim. O Espigão, o Casarão e tal.
Outra época, né?
Você tinha as equipes de composição, né? Ou 2, 3, 4 compositores que faziam a maior parte das canções, né? Dori Caymmi, Marcos Valle.
Raul Seixas fez o Rebu, não fez?
Exatamente. Nelson Motta, Paulo Sérgio Valle, eles faziam sob medida aquilo. Depois de um determinado momento, não me lembro qual foi o álbum, eu não sei se foi Água Viva, que tinha...
Água Viva foi em 80 já.
Então, eu não sei se foi...
Mas Dancidei já tinha umas músicas gringas.
Então, que tem a Internacional e a Nacional. A Nacional, acho que com Dancidei, em algum momento deixou de ser... Trilha composta para a novela, sim. Ou seja, você recebe um roteiro, tem esse núcleo, tem esse aqui e tal, tem o tema principal. É uma equipe que faz e todo mundo, você vê nos álbuns que os créditos de composição vão se repetindo, assim.
Sim.
Em determinado momento virou o lance de você ter uma compilação. E muitas vezes é o seguinte, André, eu tô aqui com uma novela, eu queria... Puta, eu preciso de uma música do Ivan com a Simone. Aí pede...
Porque tem o seguinte, a Som Livre, que é a gravadora da Globo, ela foi concebida para ser uma gravadora tipo a Keitel, né? De pegar músicas dos outros e fazer compilações.
De licenciamento, essencialmente.
Exatamente, A Keitel, todo mundo lembra dos anúncios da Keitel,
Keitel.
Né? Keitel, 20 grandes sucessos. As músicas não eram da Keitel, eram músicas de outras gravadoras que a gente fazia uma coletânea e licenciava.
Catálogo
antigo, exato.
Back catalog.
A gente tem que se lembrar sempre que a TV do Brasil, início dos anos 70, a TV no Brasil não era o poderio, não tinha o poderio que ela teria no final dos anos 70.
Não.
Então, no meio dos anos 70, começa a Globo a dominar totalmente o mercado e a gravadora da Globo, a Som Livre, percebe que ela tem que ter artista próprio também.
Uhum.
Não é? Ela não pode ficar vivendo de pegar artista de outro. Então, sobe a Globo e sobe a Som Livre junto.
Junto.
Não é verdade.
É?
Né?
Rita Lee.
A TV passa o rádio como o maior...
Toda
não sei se
Deus
passa Deus. O rádio, mas chega perto do rádio como o maior divulgador de músicas no Brasil, né? Então é outra... Uma época...
A novela alavanca mais a música do que a música alavanca a novela.
Mas muito mais.
Qualquer música que você colocar numa novela imagina. Forte, a música
veja,
ela explode.
Não,
não
existe
é?
Na história da humanidade uma divulgação tão forte quanto uma novela na Rede Globo, cara.
Esquece.
É uma música que toca durante 6 meses para 30, 40, 50. 50 mas milhões de pessoas, não existe isso.
Todo dia.
Não existe. No mundo, nunca existiu.
Mas há uma química. Algumas funcionam mais,
sim,
outras
claro,
funcionam
claro,
menos,
claro.
Né? A gente tem o chamado claro. Coeficiente.
Mas eu acho que é de acordo com a novela.
Sim.
A novela, quando é muito forte,
sim,
com aquela Avenida Brasil.
Ah, sim.
São coisas que mobilizam o país. Do mesmo jeito que as séries hoje, elas também têm uma puta influência na música.
Qualquer coisa que
mas
os games.
São mal sonorizadas.
Bom, você começou a abrir, né?
Você acha?
Eu acho.
São o quê? Eu não entendi.
Eu acho que são mal sonorizadas as trilhas das séries. Eu ainda acho
de
que
todas?
Não,
acho que tem.
No Brasil falta muita
coisa. Ah, no Brasil? Por exemplo, Peaky Blinders. Peaky Blinders, a trilha sonora é maravilhosa.
Aí, então. Aí quando vou, ali o cara estuda uns temas, vem, vem fazendo a trilha do filme conforme vem. No Brasil é tipo, vai chutando as músicas.
Não sei, enfim.
Vai indo. Então acho que...
Por exemplo, aquele, já tiveram aquele... música de vocês usada em trilha? Tinha algumas, né?
Teve agora no... Né, no... Que os caras usaram no Irmandade o...
Seu Jorge.
O pianinho lá.
Sim, que é do Seu Jorge, né?
O pianinho da Capítulo 4.
Tá.
Isso aí deixou a Capítulo 4 mais próxima dessa rapaziada
claro,
jovem.
Claro.
Também. Percebe-se que através ali teve uma pesquisa e essa rapaziada aproximou dessa Sim. música mais. Essa nova geração começou a conhecer essas Sim. músicas.
E pra mim sempre foi a minha música preferida dos Racionais. Capítulo 4, versículo 3. Aleluia!
Bicho, vai começar.
Calma.
Tá detalhe, querendo uma vaga, né?
Você já se ligou que o Chacrinha, ele brincava com a figura do disque jockey?
Sim.
Porque ele colocava um negócio de discar aqui no telefone exatamente. E um chapéu de jockey.
Exatamente.
Era o disque jockey. Eu descobri isso faz, sei lá, 10 anos. Sim, eu passei a vida inteira sem saber.
Troço de telefone.
Você vê aquela série que a molecada... Uma coisa loucura. Stranger Things.
Stranger Things.
Eles ressuscitaram a Kate Bush, cara. Sim.
Não, só isso,
aquela
mas...
Aquela música morreu faz 100 anos.
O Vandinha ressuscitou o Cramps.
Hã?
Vandinha. Minha filha me ligou e falou, pô, pai, essa música é maravilhosa. O Cramps, né? Você conhece? Eu falei, pô, lógico que conhece. A música do Vandinha. Era uma cena maravilhosa da série. Muito boa, assim. É legal, né? Pelo menos que tem bom
claro
gosto.
Claro que é. Não, claro que é, mas estou falando, não só a Kate Bush, né? O Stranger Things colocou em pauta um repertório, sei lá, playlists e mais playlists de uma época e começou a pautar os timbres das campanhas, dos games, dos pacotes de síntese. Sim. Quando você compra os sintetizadores, aqueles dos anos 80, com aquela sonoridade, eles foram uma coisa marcante, né? Na cultura pop.
Uma história demais sobre trilha sonora que me contou foi o Guto Grassamelo.
Que era diretor musical da Globo antes do Máriozinho Rocha, era quem decidia.
Exatamente, quem escolhia as músicas. O Boni ligou pra ele e falou: Máriozinho, a gente vai estrear daqui a 3 ou 4 dias uma novela e precisa de um samba pra abrir a novela. E cara, a Globo quase não tinha samba em trilha sonora, não rolava, cara. Ele falou: pô, o que eu vou fazer, né? Aí ligou pro Paulinho da Viola.
Ai, dinheiro na mão é essa? Cara, pecado capital?
Ele falou que o Paulinho da Viola compôs essa música na frente dele.
Jura? Em 3 dias, por
não,
tema
não, não,
da novela?
Não, compôs na frente dele,
na hora, em minutos.
Ele foi na casa do Paulinho da Viola, isso o Guto Grassamelo contando.
É, porque a novela era Pecado Capital, que era uma nota de 100, cruzeiro, não era?
É
Francisco Cuoco.
Dinheiro na mão,
é vendaval. Na vida de um sonhador, ele fez na hora, cara.
Segundo o Guto Grassamelo, ele foi na casa do Paulinho, explicou qual era o tema da novela, e o Paulinho fez a música ali na hora, na frente dele.
Mas cara, a música explodiu.
Uma coisa maravilhosa.
Não só explodiu, como ela pertence à eternidade, né?
Então, essa música foi tão forte que quando você fala Pecado Capital, a novela, a primeira coisa que vem à cabeça é a música.
Mas e a inspiração do título?
Não, ele é foda.
Não, gênio.
E a inspiração do título? O título também já ajudou a levar para o universo.
Tudo bem, mas o cara fazer você
não, é melodia.
O cara compõe agora aquele na hora.
Não,
mas ele domina esse léxico completamente.
Põe num acervo. Agora, mesmo agora, põe para o cara falar assim: na novela é o boi.
O boi na linha.
O peão na cocheira. Vai escrever o quê?
Você acha que essa música das novelas brasileiras, por exemplo? Você acha que essa é a trilha sonora mais marcante de novela? Foi essa ou não?
Acho que está entre as.
Eu acho que está entre, mas eu acho que Dancing Days é a mais marcante.
Das frenéticas.
E o Astro.
O Astro também.
Minha pedra ametista.
Minha cor amarela.
Não, mas cantava isso mesmo?
João Bosco.
João Bosco.
Você é João Bosco ou Aldir Blanc,
João
cara?
João Bosco.
No Sloper da Alma. Puta, bom demais da conta, cara. Então, você falou que ele compôs alguns minutos?
Sim.
Posso fazer uma defesa?
A tia da Mandala. Mandala, Rosana. Como uma deusa.
Mas é a música já
produção
existia,
do
É uma versão já existia.
Não,
né?
Sim, mas tô falando assim, quais novelas...
Teve uma trilha da TT Espíndola também, não teve?
Teve o...
Escrito nas Estrelas?
Eu não lembro se Escrito nas Estrelas foi trilha, foi?
Foi? Nossa, Kate Bush.
Eu acho... Então, isso aí estourou por causa do festival dos festivais,
sim,
né?
Que ela ganhou.
Foi meu primeiro emprego.
Ela ganhou? Esse. Ganhou o festival dos festivais com essa música, né?
Ela ganhou. Na verdade, ela ficou em segundo lugar e...
Foi a vencedora
moral. A Nanaíra...
Ah, Miraíra.
Miraíra. Ficou em primeiro lugar. Ah. E o Boni mandou trocar. Isso, ele escreveu no livro. E eu tava lá, eu vi isso acontecendo. Eu era estagiário, eu fiquei... Oh, Deus!
Quer ouvir outra boa do Boni?
Não, do Boni tem 25 boas. Tem 25, boas,
mas né? Com trilha sonora. Ia estrear uma novela na Globo, baseado nos anos 50, anos do ano, aquelas coisas assim, né? E aí ele vai numa boate no Rio e ouve Whisky a Gogô, do Roupa Nova. É a música do Sullivan Massado, sim, né? Com claro. Roupa Nova, né? Mandou na hora botar a música de trilha sonora e trocou o nome da novela para Um Sonho a Mais, que era
o refrão. Tem na letra. Um sonho a mais.
Era outro nome a novela.
Mas o Boni fez isso.
Eu perguntava
isso.
Do Iwana.
Não. Pô, a música, não. Você acha que é ruim?
Ela
diz,
não, mas ela não. Você dá. Aprendeu a gostar de rock aí.
É, exatamente.
Não, por exemplo, você vai numa festa e toca isso, não dá mais.
Ô, beijo,
ou numa festa, toca essa música.
Cara, eu nunca fui numa festa que toca isso.
Ah, tá bom.
Nunca fui.
Acho que qualquer festa de formatura do Brasil.
Os filhos ainda não foram.
E aquela lá do Acelerante.
Acelerado. Tupetão de rockabilly.
Claro que sim.
Eu tinha mullets.
Você tinha mullet?
Tinha mullets, cara. Como chama aquela outra que toca em festa que é abominável? Acelerei.
Nossa,
não conheço.
Como não conhece? Você conhece, caralho? Acelerei, que tem a coreografia.
Bom, deixa eu falar uma coisa. O cara compôs rapidamente. Lembra a história do Picasso, que ele tava com um Marchand? Queria comprar o quadro dele e ele tava atrasado. O Marchand foi lá e falou: eu vou ficar na porta do estúdio dele, do ateliê, até ele. E aí, beleza, ele deu um chá de cadeira no cara, gigante, tava fazendo outras coisas. E aí, uma hora ele pediu pro cara entrar, foi o meu quadro. Ele falou, pera um minuto, e pintou, né? O cara ficou encantado, falou, pô, tá. E quanto vai custar isso? Ah, vai custar X milhões. Você é maluco, cara? Você pintou isso em um minuto e meio. Ele falou, não. Eu demorei minha vida inteira pra pintar isso. Acho que o Paulinho, quando senta e compõe ali, ele tava compondo desde o dia que ele tocou o primeiro acorde. Esse cara é um gênio, né?
Ô, João.
Esse cara não, perdão. Essa pessoa iluminada.
Eu vi um certo desdém aí, mas você corrigiu rápido. Ô, João.
Nenhum desdém.
Mas naqueles anos 80, final.
Você já tocou com o Paulinho da Viola?
Hã?
Você já tocou com ele?
Não, o Paulinho da Viola não ia fazer isso com ele. Não.
Tocar com o menor. Eu toquei. E Paulinho da Viola.
Eu toquei com o meus 15 minutos de fama, 10, foi com o Nazi e com o Carlini no palco. Na festa do casal, eu toquei com o Carlini e com o Nazi.
Sim, legal. Bom,
tá bom.
Se fudeu, né? Se já querer pra mim menosprezar.
Não, menosprezar Carlini e Nazi. Imagina, nos casamentos.
O acelerador
do
Ruge.
Imagina.
Ô, João, mas nesse final dos anos 70.
Puta, eu achei que era o. Desculpa, achei que era o Sugar Hill Gang. A CDR.
Ele não conhece.
Sugar Hill Gang é demais.
Sugar Hill Gang da Silva Robinson.
O Bruno não tava no movimento, a gente tá ouvindo Gap Band, Sugar Hill.
Você?
Para aí, eu.
Você gosta de Gap Band?
Mano, adoro.
Você cara, você subiu meu. Ele subiu
não, tá louco?
100 metros do meu conceito.
Não.
Falou
pera
Gap
aí,
Band.
Pera aí.
Pô, cara.
Ele acabou de dar um depoimento.
Que prazer te conhecer,
que
cara.
Usava o cabelo de rockabilly quase agora. Como esse cara tava ouvindo o Sugar Hill Gang.
Tava ouvindo Band.
Ô, Lindo, deixa eu falar uma parada pra você, parceiro. Em 1986, eu tava no Chic Show vendo James Brown.
O que eu tô fazendo aqui?
E vou repetir que você não ouviu. Em 1986, eu estava no Chic Show ouvindo James Brown, no show do James Brown.
Qual amigo Black que te levava? Porque você não podia assim com essa bolacha, não.
Então, mas na época...
Qual amigo Black que você tinha ia com você?
Não, fomos em...
Não, fomos...
Foi eu... Eu, meus dois primos brancos,
Maria,
e eu vou te falar, e passei um apuro lá.
Bom.
É o mínimo, né?
É o mínimo, com essa bolacha. Não ia.
Tava errado isso, porque se eu vou no Chic Show ver James Brown, tem uma coisa que eu não sou, é racista, né?
Não, mas ninguém quer saber a sua opinião, quer saber se a gente quer você lá ou não.
Não,
A gente! A gente, velho! O embaixador da Givenchy no Brasil fala a gente.
Mas, ó,
olha aqui, mas o João Blue.
Posso só contar uma história rápida do Ruge? Eu nunca consigo ouvir a palavra Ruge sem lembrar dessa história.
O bosta do caralho.
A banda preferida.
Não, que banda preferida.
Não, mas a história é muito boa. O Nelson Ned tem duas filhas adoradas.
Peraí, quem?
O Nelson Ned tem duas filhas muito legais, a Mona Lisa e a Verônica, que são roqueiras, né? E aí o Rush vinha ao Brasil pela primeira vez. E elas falaram, papai, compra ingresso pra gente pro Rush.
Ele entendeu o Ruge.
comprou um camarote pro show do Ruge do Via Funchal. Pras duas, aí as duas falaram, porra, que porra é essa? Ah. Mas você não queria ver o Ruge? Falou, não, o Rush.
Olha, se é comigo, velho, não sei qual seria a minha reação.
É o seu pai. Mano, o Rush, até a dancinha você sabe fazer.
Gente, é música pra criança, pra adolescente. Não é pra você. Se você gostar...
Não, mas toca em festa e não toca pra adolescente. Vai em festa que... Não pode tocar, não pode tocar.
Tocar, não. Tocar na festa é o Beija Dança. Já tá
falando. Se eu tiver muito louco, eu já subi pra cantar. Eu muito louco, Bruno. Não tem essa, não. Não tem vergonha, não. Outro dia eu tava correndo um show lá, numa festa, o cara falou, pô, só o Benja. Sobe aí, toquei tempo perdido, cantei.
Sério, cara?
Arre, tem passe livre no céu. Esse cara... Agora esse... A CDR ficou... Ficou estranho, hein?
Mas qual do Gap Band que você gostava?
Eu gosto de tudo.
Sem Oops.
Sai de ré. Que lá no Chico Show a gente cantava. Seu cu só sai de ré. Chico Show, você não tá ligado.
Sai de ré? Não, você não foi no
seu
Chico
cu, Show. Não, meu.
Não.
Mas, ó, voltando aqui.
Early in the Morning, eu gostava
recomendar,
muito.
Que recomendar
que com o Galo.
É. Recomendar o doc do Chico Show no Globoplay, na Globoplay. Vocês viram? Bem legal o doc.
Vi. Mano, muito ele legal. Ouvia Vi. Pelo rádio, cara. Ele não ia na festa.
Deixa eu te falar, o fato de eu ser um fanático por heavy metal não significa que eu só ouço heavy metal.
Não,
mas
lógico.
Eu não entendo.
Não, não,
se você quiser
disso.
Discutir comigo de rap, de hip hop, de tudo, aqui é jogo bom, velho. Eu ouço. Tá louco, vocês estão loucos, velho. Eu ouvia Tony Locke.
Vamos lá, Nazir Jones.
Eu ouvia Tony Locke, parceiro. Eu não sei onde você tava, Blue. Você devia estar aí andando de patinho com o João.
Ô, Blue, você conhece aquele lance, aquela expressão, tipo, o cara tá perdendo a noção do perigo? Realmente, sabe quando você tá... Você começa a...
Você sabe que eu posso conversar de igual pra igual. Mas não é isso que eu ia te perguntar.
De igual pra igual.
Meu Deus. Deixa eu te falar, o João, o Barça, Blue... Nos anos 70, lá no final dos anos 80, tinha muitos esses programas. Bolinha, Chacrinha, claro. Raul Gil, Dácio Campos, Carlos Aguiar.
Desde o início da TV, porque é muito prático e muito rentável.
Aquele,
né?
Da Record, baixinho, como é que era? Era o
Barros de Alencar.
Barros de Alencar. O que tinha que ter pra nós aqui, que não teve, era o Soul Train. O que tinha que ter obrigatório pra nós, não tinha.
Nunca teve.
Ah, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte.
Por exemplo, eu vou falar do Soul Train.
Muitos artistas... como que a gente pode falar pra não chocar? Pra não ser termo pejorativo, porque eu sou fã dos caras. Naquela época, a galera de Gilliardi.
Sim.
Aquele pessoal.
Populares.
Os cantores mais populares. Eles sumiram, feio, né? Eles perderam espaço na mídia porque esses programas acabaram?
Esses programas têm uma rotatividade, né? E a frequência. E já foi maior o número de cantores e cantoras nos programas Sim. de auditório. Os programas de auditório, historicamente, são programas de entretenimento que tem música Sim. também, mas a música era uma espinha dorsal mais frequente, né? Sobretudo esses Sim. programas que estamos falando, Sim. né? Eu lembro de ver no Gugu Little Thomas, Just My Imagination, a regravação, né? O cara era bom, vinham artistas de fora e tal. Com o tempo, eu acho que a presença da música nesses programas diminuiu, começou... Eu lembro de ouvir várias reuniões e discussões a respeito do Ibope. Musical derruba a audiência. Aí, depois de um tempo, musical sobe a audiência. Depois de um tempo, musical... E isso realmente, não é que ninguém sabia o que estava fazendo. Todo mundo sabia exatamente o que estava fazendo, mas é uma coisa que vai mudando semana a semana. É. Diminuiu. Acho que também é geracional, Benja. A gente também tem que lembrar que o artista chega, ele tem um frisson na vida dele, ele tem aquele momento de explosão... Uma vez, duas.
Mas
o resto
acho que
é
também,
você tá governando, né?
Acho que é muito devido à condução. Quando o artista usa o canal de televisão ou qualquer via de divulgação como estratégia, e a entrega dele é uma outra entrega no palco, Sim. no seu show, ele tem uma outra estratégia para isso. Agora é ruim quando ele vive esses dois. O que ele faz na televisão, ele quer fazer no palco.
Ele
faz um playback lá, mal, pá, o cara imitando a guitarra, depois ele quer levar isso pra um show, um palco para as pessoas verem. Aí vai perdendo audiência por esse cara que...
Quem vai ver o show...
o desejo.
É, quem vai ver o show fala, porra, não é o mesmo cara.
Não é o mesmo cara.
Não tem um crescimento proporcional. Não, mas é muito interessante a gente pensar que playback pra nós tem um significado diferente do que é playback pra quem hoje tem a idade que tínhamos quando começamos então, a ver esses programas. Então explica, por favor, João. Cara, de verdade, a gente falou eu vi algumas pessoas comentaram comigo achando que eu tava brincando. Eu não tava brincando. Se nós quatro fôssemos, em 1991, ao Olímpia ou ao Canecão, assistir um show de um artista e o cara subisse no palco...
Eu pedia meu dinheiro de volta.
Isso aí no mínimo, né?
Pra não falar o que eu faria.
E tem assim, tem um batera e dois tecladistas tocando e o baixista e é o playback, né? Sim. E o cara tá dublando ali, e de vez em quando ele abre o microfone. Na primeira que o público sacasse que estava acontecendo, parava o show, parava, acabava. É. Isso foi uma cultura que foi se transformando. Hoje é natural você ver show, você assistir a shows que tem a voz do cantor ou da cantora pré-gravada, fazendo solo vocal. Porque o Michael inventou, aquele que abriu a porteira do inferno, é colocar... Você não tem culpa que ele criou o léxico da música pop contemporânea. Eu não tenho culpa. É botar o backing vocals com o sampler.
Sim.
Porque ele tinha seis vocais, ele queria o som dele. Então, seis vocalistas e ele sampleado. Agora, o lead voice... Quando o Michael fazia o lead voice, você ficava olhando e falava... É ou não é? É não, não é. É, não é. Não, não é. É.
É.
Porque... Entendeu? Você ficava assim. Hoje é desencanado. Eu já vi... Pô, desculpa. Eu não vou falar nomes porque eu não quero um bando de maluco jogando pedra em mim. Mas assim... Eu vi agora, tem a voz do cara, o cara canta em cima com uma voz diferente do que essa aqui.
É, incrível, né?
E tudo bem, isso se fosse quando a gente tinha 20 anos, quebrava tudo, mudou.
Mas vocês não acham que isso tem a ver com o gigantismo dos shows também? Nos últimos 20 ou 30 anos?
Eu acho que é mais por você, B. É mais porque você botou um cantor para participar de uma faixa de sua. Você é um cara, um rapper. Você colocou um feat de um R&B na sua faixa. Você sabe que esse artista não vai te acompanhar em todos os seus shows. E se essa música virar um hit, lógico que vai ter que estar no seu repertório.
Mas sempre foi feito assim, leva alguém que vai cantar a parte. Hoje também, eu entendo. Você solta a voz, sei lá, você faz um feat com um artista, entra, o Blue não pode, entra um telão, a voz dele. É. Beleza, isso aí é um adorno, é um detalhe. Não um show inteiro estruturado em cima de playback.
João, quando eu fui pro SBT...
Desculpa, o Drake, eu vejo desde o tempo que ele fazia um rapper como ele chamava? The Grace, não. Cara, eu acho tipo uma afronta o que ele faz. E acho uma loucura, eu apenas acho. Ficar lá todo mundo, o cara tá assim, tipo, eu falo, não tem nada no palco. O que é isso que a gente tá vendo? Por que que essa comoção? E esse negócio de show pra multidão não é o meu lance, cara.
Não, também não.
Não é o meu
lance. Quando eu fui pra SBT e fui fazer o Arena, que eu queria que tivesse música, e deixaram, a condição era, os músicos que vêm aqui não interessa o estilo. Vai cantar e vai tocar. Playback, não.
E teve gente que recusou?
Não.
Não?
Não, pelo contrário.
As pessoas gostam de
pelo
tocar.
Contrário, principalmente, eu vou te falar, principalmente as duplas sertanejas adoravam. Mas e vou dizer,
eles
a gente pode gostar, não gostar.
Não, sim.
Agora, essas duplas sertanejas, quando pega lá o violão, pega a guitarra lá, os caras tocam, velho.
Sim, as bandas não, são não tudo tem
os caras cantam, pra caceta.
Nunca soube, assim... Fora uma coisa que tenha me escapado de uma banda, uma dupla sertaneja, fazer playback eu nunca vi.
Hoje, por coincidência, eu tive uma reunião de manhã com um cara que trabalha com uma dupla sertaneja, é hold de Chitãozinho Chororó e tal. E o cara começou a falar de Steely Dan, tipo, ele curte música pra caramba, assim, né? Tipo, eu gosto do disco tal, do Steely Dan, achei demais, assim, o cara que trabalha com sertanejo, quer dizer, o cara tem uma cultura do rock também, do pop, muito profunda.
Essa turma toda do Chitão e do Chororó, os músicos, eles mesmos, né, eles escutam...
Sim. Pô, eu tava no show
de Garth Brooks pra cima.
Exato. Eu tava no show do Marcos e Belucci, que eles são parceiros dois baita artistas. Sim. Tem hora no show que eles tocam o Bruno Mars, uma puta banda no palco, tocam o Bon Jovi. Eles tocam mesmo.
Veja, eu não sou conservador, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de música concreta, eu acho que tem as instalações, tem as coisas, né? Agora, você vai ver o show O show da pessoa, é o mínimo que eu espero que ela consiga cantar o próprio repertório durante uma hora e meia. Voltando uma hora ou outra, tem um lance.
Agora, voltando ao nosso assunto, qual que era o programa que você mais gostava desses?
Soul Train.
Não, do Brasil.
Chegou a passar o Soul Train de alguma maneira no Brasil? Não, né?
Não me lembro, Não, né? Não me lembro. Eu lembro de ver as fitas VHS. As
fitas VHS.
Né? O Dom Cornílio.
O mais gostava era a Chacrinha, cara.
E às vezes tinha dublado e às vezes não.
Ah, é?
É, o Soul Train, às vezes, era o playback, porque assim, a gravadora...
O Soul Train, só pra explicar, é um grande programa da TV americana, que era centrado em black music, que é apresentado pelo Dom Cornílius, cara super charmoso, alto pra burro, né? Gigantesco.
Com aquela voz super grave, né? Ficou com depressão, se matou, né?
Ele se matou, Dom Cornílius?
Sim, se matou.
Ah, é.
Ah, não.
Caramba, que tristeza.
Tristeza, mas deu muita alegria, né, pra gente, muito tempo. Muito da dança americana... É, muitos passos foram popularizados pelo Soul Train. O popping, o robo dancing, o break dancing.
Era um programa demais, né? Porque os caras cantavam, os artistas se apresentavam e a galera dançava em volta e ver aquelas danças.
O Brasil,
era um negócio
O Brasil
incrível,
fez 10
né?
programas imitando,
sim,
né?
Sim.
Isso aí, né? O Globo de Ouro maior.
Não.
Nenhum de verdade.
Quem criou quem criou e o Soul Train imitou foi o Mr. Sun que criou.
Eu não me lembro do programa.
E os caras imitaram o Mr. Sun. Ah, Mr. Sam gosta que todo programa nós lembramos dele. Ele fala, ele assiste. Ele fala, pô, obrigado. Um abraço pro Mr. Sam. O programa que eu mais gostava.
A gente não pode falar do Soul Train muito tempo, né?
Não.
É uma repressão, né?
Eu vou te falar, mas sabe um cara que eu sou muito fã? É o Howard Stern.
Sim.
O Howard Stern é um
Howard Stern é da sua turma. A gente tá falando do pessoal da nossa turma.
Monstro. O Howard Stern é uma entidade,
sim,
hein, até hoje.
Que é. Principalmente depois que ele saiu da lei da rádio normal
foi pra
e foi
Sirius,
pra rádio satélite, que é outra, outra legislação.
Esse cara leva todo mundo lá, meu.
Não, e bota pra derreter, realmente.
É impressionante, cara. Mas o programa que eu mais gostava era o... Vou te falar, era o do Bolinha.
Era engraçado. Né?
O meu Bolinha com aquelas camisas.
Cansei de ver ao vivo.
Bolinha.
Ao vivo lá, no teatro.
Eu fui também lá no Zácaro. Eu vi
Não, eu fui antes. Que você é mais novo do que eu. Eu fui antes. Eu fui, não é?
Não.
Não?
Tenho 53.
Eu também.
Eu vi no Zácaro, ali na Bela Vista.
No Teatro Bandeirantes.
Teatro Bandeirantes, eu vi o RPM 86, lá na Brigadeiro, né?
Não, eu tô em 75 ainda. Eu tava em 75.
Mas você foi com 5 anos de idade?
Sim.
Eu fui mais com 13.
Ah, eu sei, mas é circunstancial. É. E eu vi...
A sua mãe cantava nesses programas?
Não, raramente, às vezes.
Tô fazendo uma conta aqui, tipo, 13 anos. O cara tá indo no show,
mano. Eu fui no Rock in Rio 85.
Eu também, eu tinha 14.
Eu também fui,
mas eu fui no Rock in Rio. Foi meu primeiro grande festival, foi Rock in Rio.
É, rapaz, eu era...
Tá louco, eu vi o Quiet Ride.
Realmente,
eu vi o Quiet Ride no Corinthians.
Sou o único quebrado nessa mesa, meu querido.
Não, eu não posso negar. Minha mãe veio da quebrada, mas aí quando eu cheguei o negócio já tava bonito.
Ah, boa, né? Quebrada, velho. Aonde? Ah,
vou voltar. Bom. Minha mãe veio da quebrada, mas quando eu cheguei o negócio já tava bonito pra cacete, cara. Já tava aquela mansa olhando o Oceano Atlântico. Mercedes, conversível, Ronaldo Bosco, Bossa Nova, Nelson Borda.
Eu até hoje não consigo.
Mas chama... É, Johnny Mandel em casa, como é que... Putz, né? Loucura.
Mas,
Johnny Mats, você lembra do Johnny Mats?
Johnny Mats, que tua mãe não cantava nesses programas?
Iam gravar um álbum juntos.
Por que ela não ia? Ela não gostava ou os caras não convidavam?
Não, acho que... Não, convidavam, porque ela... Você não vai quando você pode não ir, né? Ela fez isso muito tempo, ela começou... A Elis começou cantando no rádio com 12 anos. Então ela fez programa de calouro, muitos anos, Clube do Guri, ganhou, e aí... Começou a fazer programa de televisão direto, divulgação e tal. Aí passou a ter o seu próprio programa lá na Record. Aí depois passou a ter o Elisa Especial na Globo. Cara, quando ela tava com 25 anos, ela já tava tipo, meu, não aguento mais.
Sim.
Então ela ia raramente, assim, né? Porque era
Qual que era o programa que você mais gostava desses?
Daqui?
É.
Cara, desse...
O do Blue é o Chacrinho, o meu é o Bolinha.
O que eu mais vi foi o Barro de Alencar, cara.
Que tinha o concurso do Michael Jackson, lembra?
Tinha, adorava. E tinha...
Lembra?
Tinha o We Are the World lá, né, cara? E tinha, tipo, tinha um cara que imitava o Quincy Jones, né?
O Barro de Alencar, que era um passo para o... Ah, não, era o Das Campos,
Das
esse?
Campos.
Qual que era do Barro de Alencar? Ele também tinha uma musiquinha.
Não, você tinha, não, você tinha a geração Shunt.
Que era o Darcio Campos.
Fazia essa geração Shunt.
Darcio Campos.
Aí você tinha o Darcio Arruda.
O Darcio Campos era na Gazeta. Eu lembro do Darcio Campos na Gazeta.
A gente falou o nome de um outro... Puxa, que pecado. cara com cabelo branco, assim, redondo. O que cantava? Um passo para o sucesso.
Esse é o Carlos Aguiar.
Então, Carlos Aguiar. Então,
um passo. Rei, rei, no auditório. Um passo para o sucesso. Qual era que você mais gostava, o Barça?
Cara, eu gostava muito de um programa. Eu tinha 10 anos, o programa do Imperial, Os Embalos de Sábado à Noite. Lembra disso?
Não, mas isso era no Rio. Em São Paulo não passava.
Rio, eu gostava do Rio do no Messier Limar.
Messier Limar.
Messier Limar é demais, cara.
Desse tamanho, né? Muito
ele botava black music. Agora, justiça seja feita. No Rio de Janeiro, havia programas locais que tocavam música black.
Sim,
né?
Tocavam as chamavam músicas da Baixada.
Que depois passou a ser chamado de Charme, mas o movimento Black Hill, né?
Sim,
o movimento Black Hill,
O Paulo de Alencar passava
da Feba, do Black Hill, Cassianos, Diagonais,
Acho que eu vim em São Paulo já, o Paulo de Alencar, né?
Não, mas no Rio não passava.
Não me lembro.
O Darcy Campos não passava no Rio.
Não, já são Carlos
Aguiar também não.
Não, Gazeta.
Carlos Aguiar também não passava no Rio.
Mas o caso Imperial só passava no Rio, né? Não passava em...
Não, nunca passou em São Paulo, nunca soube.
Atualmente... O Chacrinha passava todo.
Não, o Chacrinha era geral, mas recentemente botaram no ar, no YouTube, procurem, é muito legal, um programa inteiro do Carlos Imperial. Uma hora e meia dos embalos do Sábado à Noite, de 78.
Mas era só barbaridade.
Mas é demais, assim. Porque tem o Gessé cantando, tem a Perla cantando discoteca, tem uma banda que... Tem os funks, que era o Roupa Nova, antes ser o Roupa Nova, tá tudo lá.
Os funks funks.
O Gessé ia muito no Bolinha, cara. Eu lembro do Gessé na Bolinha, tocando na Porto Solidão.
Sim.
É que houve um momento em que... Veja, eu não quero ser mal entendido, eu vou ser, mas tudo bem. Em que o cara ou a mina que cantavam mesmo era uma atração em si.
Sim.
Então agora a gente vai chamar uma... Puta cantora. Aí todo mundo parava. Havia, talvez, uma herança do bel canto italiano, dessa reverência que se tem com os tenores, com as sopranos, enfim.
É, mas o que é interessante é que no final dos 70, começo dos 80, isso é meio substituído por artistas que têm um visual incrível. Quando surge o Sidney Magal, a Gretchen, não é à toa que essa galera toda que rebola, que dança, que é bonito, que é gostosa, que é o tesão das mulheres e tal, surge mais ou menos na mesma época.
Se tivesse no Penhasco.
Tudo final dos 70.
Verdade. Se tivesse no Penhasco.
Aí não interessava mais o Agnaldo Raiol tanto assim quanto. Né?
De novo?
Você quer? O que é o teste?
André Barcinski. Se estivesse no Penhasco, Gretchen e Rita Cadillac, quem você salvaria?
Isso é difícil, hein? Difícil. Olha, eu acho
é o Penhasco.
Muito a contragosto. Acho que eu salvaria a Gretchen, porque eu acho que ela tem uma carreira discográfica mais extensa e mais importante. Mas a Rita mora no coração.
Mas você hesitaria no Penhasco, você estava lá na dúvida.
Claro, claro. A Rita Cadillac faz parte da nossa... Né, você não via ela no Chacrinha?
É.
Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que esses programas de TV, eles tinham... E até hoje alguns têm essa estrutura.
Vai ficar puta da vida. Que merda. Coitada da Rita Cadillac.
Eu fiquei... Eu vou ligar pra ela, eu vou contar.
Ela é demais, a Rita Cadillac. Não, é sensacional.
O sacana aqui é você que coloca a pessoa nessa situação.
Por sinal, a Rita Cadillac deveria vir aqui ao BTV.
Claro, mas você já falou isso 9 vezes. Você que tem um contato.
Pode falar? Ela é gente finíssima, tem história pra caramba.
Você tem.
Ela é muito legal, cara. Traremos Rita Cadillac.
Mas o lance desses programas terem na sua estrutura básica também o merchandising, né? Que você para aquele momento. Se o apresentador fala em off, é uma grana. Se ele fala olhando pra câmera, é outra grana. Isso é o dinheiro mais gostoso do mundo.
Isso é tão velho, né? Outro dia eu achei uma foto...
Vem do rádio.
Do programa da Hebe Sinar e Simpatia. Que era da Bebida Sinar. O nome do programa era Hebe Sinar e Simpatia.
Ué, Jornal Nacional é do Banco Nacional.
Claro,
chama Jornal Nacional.
Que era do Magalhães Pinto.
Magalhães Pinto, que uma vez me deu uma grana. Aí, eu apertei o botão do elevador pra ele no hotel Oton.
É mesmo? Não sabia, não. Não me lembrava que o Jornal Nacional era do Banco Nacional.
Pensei que você não lembrava da cena no elevador, que você
não,
nunca
não,
viu.
Não lembrava
tudo
do Banco
sabe,
Nacional.
Né? Por exemplo, o Sinatra, há especiais dele de televisão nos anos 50. Por isso que eu falo.
Já eram
você vai ficando velho e vai dando uma certa preguicinha, assim, de algumas coisas que as pessoas apresentam como uma puta novidade. Os profetas do acontecido. Eu tô controlando aqui o ar-condicionado. Eu botei em 18.
Pô, tá louco, velho? Entrou um pinguim aí e pediu, pelo amor de Deus, tá morrendo de frio.
Tá com friozinho?
Por isso que ele tá com a blusa. Isso, blusa manga longa, né? Eu tô, meu. Mas, ah, você falou, você não tem frio. Você foi criado pra não ter frio, calor e dor.
No Jabaquara tem que aturar.
Na rua, aí,
fala, tá João, fala,
eu não lembro o que eu tava falando.
Do Banco Nacional.
Do Jornal Nacional.
Sinatra. O Sinatra, nos anos 50, ele tinha no programa dele...
Sinatra.
Não falei do Sinatra esse ano ainda. Sacanagem, né?
Não, tudo bem. Vai, manda lá, manda lá.
Então, ele tinha no programa dele merchandising. Então, ele, um dos programas, nos anos 50, Timex, o relógio, era a prova d'água. Aí, ele estava aqui, ele chamava uma colaboradora que estava numa piscina, colocavam o Timex num golfinho, ele dava uma volta, pulava ao vivo. Tirava, o Timex está funcionando, o Sinatra. É incrível, é a prova d'água. E tal, e cigarro. Eu tenho um livro só disso de merchandising. Então, esse merchandising, coisa do artista, dar o testemunhal, o product placement e tal. Isso já existe, cara, há muito tempo.
Anos 50?
Anos 50. Bom, o maior apresentador para mim, o que eu mais gostei de ver na minha vida é o Nat King Cole. O primeiro preto americano a ter um programa no prime time, né? O primeiro a ter um Rolls Royce e o primeiro a morar em Beverly Hills, né? Mais elegante que todo mundo junto, né? Ele parado já era mais elegante que todo, que a Beverly Hills inteira, se tivesse sido criada para o Nat King Cole ter uma casa um dia, seria muito bem criada. E esse é o cara, o melhor programa. Meia horinha no prime time, mas assistam. O programa, eu tenho os DVDs todos. O Nat King Cole é uma das coisas mais lindas que a natureza já produziu, assim. Se tivesse que colocar numa nave espacial coisas que a humanidade produziu ou representou, o Nat King Cole é o primeiro que eu colocaria lá.
J. Marcelo Bosco.
Fumando ainda com o exaustorzinho.
J. Marcelo Bosco, ele tá no penhasco.
Menos de 40 anos.
Tá no penhasco.
Menos de 40 anos.
Tá no penhasco. Agora é um momento complicado na sua vida. Que eu sei.
Nat King Cole.
Nat King Cole ou Quincy Jones? Quem você salva?
Nat King Cole. Nat King Cole.
Você salva?
Salvo, Nat King Cole, claro.
Eu teria perdido dinheiro agora.
Não, não, não.
Se tivesse apostado, eu ia perder dinheiro.
É que eu sou imprevisível. Não, Nat King Cole, eu amo. Que Nat King Cole é como se... Tipo assim, eu acho às vezes que minha mãe era casada com Nat King Cole antes de ser casada com meu pai. É nesse nível, assim. É um negócio... Em casa é um negócio muito forte.
Sim.
Das primeiras manifestações que eu vi da minha mãe de manifestar um amor por um homem... É. Né? Platônico, assim, com o Nat King Cole.
Se estivesse no penhasco, o Nat King Cole e Frank Sinatra.
Nat King Cole e o Frank Sinatra também seguraria o Nat King Cole.
Se tivesse Nat King Cole e Michael Jackson.
Nat King Cole, pô, você tá brincando? Se tivesse o quê com o Michael Jackson?
Nat King Cole.
O que eu vou falar com o Michael Jackson?
Nat King Cole, sorvete.
Peraí.
Nat King Cole, o Prince? Pro século XX é mais importante manter o Prince.
Aí você matou o Nat King Cole.
Em nome da música. Claro, porque é humano, fica em segundo plano, né? O Prince é o artista de música mais talentoso do século XX.
O corte é esse. João Marcelo Bosco mata Nat King Cole.
Não, cara, claro que não.
Empurra no penhasco.
Não, o Neto entende. Ele entenderia. O Prince é mais importante. O Prince é a síntese de tudo. Você fala, o século XX tá aqui, ó. Pode botar ele ali. Contém tudo ali. Eu acho.
Olha,
falam que ele é o Picasso da música.
Quem, o Nat King Cole?
Não, que o Prince é o Picasso da música. É. Porra, o Picasso não era tão talentoso assim. Calma, mas, né? O Miró, segundo o Petit, era melhor.
Voltando ao nosso tema. A trilha sonora de novela que marcou... Lembra de... Mistérios da Meia-Noite que vão longe, que você nunca... Zé Ramalho.
Zé Ramalho.
Isso era Tieta?
Rock Santeiro, né?
Rock Santeiro. Tieta era
Tieta do Agreste. Era o Luiz Caldas.
Luiz Caldas.
Luiz Caldas é demais.
É demais, né?
Já viu ele tocando rock?
Já!
Demais.
Homem, ele é roqueiraço, velho.
Ele aqui, ele é muito legal.
O Luiz Caldas.
Luiz Caldas.
Outra.
Ah, eu quero guardar esse
anúncio. É anúncio de telefone, tá fazendo.
Ô Blue, você assistia a novela? Você curtia a novela?
Na infância? Puta, é a única coisa que passava, cara. Novela das seis, das cinco. Boas, cinco, seis, sete, nove.
Mas você, na época, você se ligava nas músicas da novela também?
Exatamente. Por ter as minas pra olhar, ter as músicas pra ouvir. Tinha outra significância as novelas. E outra, não tinha porra nenhuma pra ver.
E não tinha rádio FM também, não, né? Tinha, só rádio AM.
Rádio AM. Era. era um momento que você se conectava com as coisas do mundo ali, né? Que aí você via um carro, que você via uma roupa, que você via... Tinha uma outra significância a novela.
Mas de trilha sonora de novela pra você, Blue, qual que foi a mais legal?
Dancidez.
Do Dancidez? Frenéticas?
É.
Eu lembro que quando saiu a novela Partido Alto, que tinha os...
Não era Martinho da Vila?
Não, era Sandra de Sá. Não entendi o enredo desse samba, amor. E aí tinha os caras do breakdancing tocando. Pra mim, que tava vendo breakdancing, que tava vivendo assim, o lance do
R&B. Hoje, João, as músicas de novela perderam a relevância?
Eu não acho que perderam a relevância, Benja, mas está falando. Ele descreveu uma situação aqui, assim, são 5 novelas. Né? Você tem, sei lá, a Representação da Tarde, 6, 7, 8, que virou 9, e ainda tinha a minissérie, né?
Uhum.
À noite.
Sem concorrência de TV a cabo, concorrência de TV...
Então a taxa de concentração é maior. Por isso que falo assim, claro, né? O que você via nessa época era um número menor de telas.
Sim.
Ok, mas todo mundo estava olhando para a tela.
Sim.
Você sai de uma situação onde tem uma TV que era o centro das atenções de uma casa para um negócio ultra fragmentado.
É isso aí.
Aí mudou bastante, tinha um peso mesmo. 90% de
tava
share.
Tava todas as pessoas na sala vendo TV. Na hora da TV, tava todas as pessoas.
A rua era um silêncio, né?
Vendo a TV.
Mas é engraçado que você vê que eu...
Você sabe que na cadeia, na hora da novela, não pode nem falar, né?
É verdade?
Sério.
Mas até hoje?
Silêncio.
Até hoje? É mesmo?
Na hora da novela é hora da novela. É hora que conecta com o mundo, cara. Na hora que você vê pessoa, você vê pá, na hora que você brisa.
Se conecta mesmo. Eu não manjo disso, mas física quântica, quem estuda sabe.
Tem
todo mundo na mesma, né?
Por exemplo, falar em cadeia, tem um disco do B.B. King gravado numa prisão.
Sim, Cook County Jail.
E a Rita
Johnny
a
Cash
Rita,
também, né?
E a Rita Cadillac. A Rita Cadillac fazia
você
um
manja
também.
De cadeia americana, hein?
É, eu gosto desses discos. O disco do B.B. King é uma capa azul maravilhosa, um disco dele. Cook County Jail, saiu no Brasil esse disco.
Ah.
E o do Johnny Cash é o Folsom, é famoso pra caramba. Que ele canta Folsom Prison Blues pra galera e tal. E a Rita cantava no Carandiru, né? Não
cantava?
Sim. É,
no
sim.
filme dela tem várias cenas dela. Dublando e fazendo a dança dela. Interessante, assim.
Ela sempre foi tratada muito bem,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Muito respeito, né?
Mas e pra você que você não falou, qual que é a trilha sonora mais legal de novela pra você?
Cara, eu não conheço nada de novela, assim, não via. Não, verdade mesmo, não via. Mas eu me lembro Dancing Days, porque era agitado, Frenéticas, tinha... bem na época da discoteca de 78, né? Então acho que foi bem marcante pra mim. Assim,
eu acho que...
10 anos.
Se eu não me falha a memória, acho que com 12 ou 13 anos eu me apaixonei pela Maitê Proença por causa junto com a música Anjo, do Roupa Nova.
Do Roupa Nova.
Anjo. É porque eu gostava da voz do Serginho Erval. Tinha, eu achava muito, muito pueril a música. Eu tava ouvindo outras coisas.
O Serginho
é uma maravilha, né? Aí tinha ela na novela, eu fiquei intoxicado à época, assim. Foi,
não era difícil ficar intoxicado pela Maitê Proença nos anos 80.
Nas Três Marias eu passei batido. Mas essa aí me fisgou, assim.
João Marcelo Bosco, se estivesse no Penhasco, no auge, Maitê Proença ou Bruna Lombardi, quem você salvaria?
Cara, eu não quero responder isso aí, não, cara.
Não, não pode.
Não, cara.
Tá no contrato aqui, o Penhasco, ele não.
Só compra. Porque vamos falar de homens, escolhe homens, vai.
Não, o Barça respondeu, Rita Cadillac e o Gretchen.
O Barça, eu sou o Bosco e ele é o Blue, prazer, beija. Não, sério, não faz isso, vai.
Por quê?
Porque é mulher, cara, não faz isso, não.
Por que é mulher, velho? Mulher não pode ir no Penhasco?
Não.
É machismo a mulher ir no Penhasco?
Não, é que assim, escolhe outra coisa.
Outra coisa.
Aí deixa de ser musical.
Porque assim, a Maitê não é cantora. Eu não entendo de...
É porque você citou duas mulheres.
Não, eu citei uma música e que
sim,
uma paixão.
Não, mas eu entendo o João, Não é,
meu Deus!
Eu entendo porque não é um Penhasco
quando
musical.
Quando a Nutelada se
une. Não é isso. Não é um Penhasco musical.
Cara,
você vai... se é um Penhasco musical.
Por que não tinha nessa época dos anos, já que você gosta de ir esse papo, por que não tinha nessa época aí apresentadoras? Por que era tudo homem? Nessa época dos programas. Esses programas que ele tá falando, Raul Gil é homem, Balzé Alencar, Dácio Campos, Chacrinha, Carlos Aguiar.
Tinha a Hebe, não tinha.
A Hebe não era musical.
Não, a Hebe não tinha muito musical, mas tinha um programa
importante. Um programa diferente.
Tinha ela, né? Cara, o machismo invencível de sempre. Sim. Precisa de mim? Você quer que eu fale isso pra você falar que eu sou um bobalhão? Então é isso?
Jamais
é,
falaria isso.
É, uma, é, é machismo puro, né?
Machismo puro.
Não, a indústria musical brasileira.
A Elis Regina
muito...
foi apresentadora de televisão nos anos 60.
Não sabia.
Sim, ué, sim. O Fino da Bossa é o quê?
Fino da Bossa, ela e o Jair Rodrigues.
Era um cantor que era um ex-agricultor, né? Preto.
Sim.
E uma mulher, filha de um operário indígena, com uma dona de casa, branca, em tese, juntos ali, fazendo um programa de televisão nos anos 60, né? Se isso não é subversivo, eu não bastante. Sei mais o que é subversivo. É. Aliás, o Tony Tornado falando da Elis Regina é demais, cara.
Aonde?
Ah, tem uma entrevista dele.
Em geral.
Fiquei comovido.
Cara, o Tony Tornado fez 90 e...
Nossa,
cinco, né?
Demais, que ele tá
mais
bem,
novo
né?
do que você, cara.
Hã?
Tá mais novo do que você.
Mas não tenha dúvida,
mais
velho.
Novo, mais alto, mais forte. Alto.
E continua dançando melhor que eu e cantando melhor que eu também. Pô, o Tony Tornado é uma lenda, velho.
Demais.
A gente tava falando de programa de TV, né? Todos os programas de calouros que a gente conhece são baseados naquele programa. Lembra que a gente comentou no B3? Edward Bowes. Ele cuidava de um teatro em Nova York, acho que chamava Columbia Theater, e tinha muito candidato, e ele criou uma maneira de fazer essa seleção. Aí nasceu o programa de calouros, né?
Então, mas ninguém supera no universo o Silvio Santos, o show de calouros.
Sim.
Que não foi a melhor coisa da história, mano.
Ah, sim, sim.
Não, era maravilhoso. Não, era... Aqueles jurados pelo não tinha nada Deus. Igual, cara. Não. Aracide Almeida, Pedro de Lara, cara, Sérgio Malandro,
Aracide Almeida.
Dez Pitinini.
O Silvio ter.
10 paus.
Não, o Silvio ter pensado Aracide Almeida, por todas as razões, acho que foi a coisa mais legal que ele fez na vida isso, na minha opinião.
Tava super esquecida, né?
Não, ela é a cantora favorita do Noel Rosa, uma super. E um personagem incrível, que não gostava de nada, era demais.
As pessoas falam disso agora, né? Mas ele já tava. E cruzão na
época, né?
Eu acho que eu não entendi o que você falou. Eu não entendi.
Que hoje é fácil achar legal. Eu acho que é o que o Bruno tá querendo dizer, né? Hoje é fácil achar legal o negócio da Aracide Almeida, mas foi corajoso do Silvio de botar ela. Porque, cara...
Lógico.
E eu acho que bateu na paixão dele, cara.
Sim, também acho.
Porque eu acho que ele ouviu ela cantando. Ele é de 35, não é isso?
Ele é de 30.
30. Desculpa, ele pegou. 8
de dezembro de 30.
Então ele pegou o lance dela. Só pode ser porque... Araci é a melhor jurada da história da televisão mundial.
Mal-humorada pra caceta.
Como chamava aquele do... Que eu vi você tirando óculos, lembra? Não no Silvio Santos.
Flávio Cavalcante.
Não, o Flávio Cavalcante era apresentador.
Nossa, meu pai fez uma
cagada. Como chamava aquele cara que...
Renato Corrêa.
Não, o que tirava o óculos, colocava o óculos toda hora.
Ah, o Ney Gonçalves Dias.
Não, o Ney Gonçalves Dias era apresentador.
Puta, então fala o nome.
Jota Silvestre.
Era apresentador.
Jota Silvestre era apresentador.
Eu tô falando o jurado.
Ah, tá, o Décio Pitinini.
Décio Pitinini usava óculos.
Não sei, não
lembro. Aquele que, pô, não, vou ter que entrar no Google.
Fazia assim pra te botar.
Pô, famosíssimo, ele reclamava de tudo. Tudo ele colocava o óculos, tirava o óculos.
Era um maestro?
Não.
Faz sentido.
O cara levanta um lance que ele não lê.
Por isso que eu perguntei pra vocês, né?
Pô, mas pra gente tá aqui, aí, né?
Não, já falou esses 10 nomes. Fala então.
Eu lembro do Flávio Cavalcante quebrando o disco do traje, inútil.
Ah, eu acho que assim, enfim. Tem muitas. É que eu lembro sempre do meu pai. Ele fez uma nossa.
Você não gostava do Flávio Cavalcante?
Não, é que eu fiquei com trauma disso, porque meu pai, ele tava num programa ao vivo. Eu já contei isso aqui, não, né?
Não me lembro.
Seu pai quebrou o disco de alguém também?
Não, meu pai, não. Era ao vivo.
A melhor frase que você falou outro dia foi que você... Deus me livre, pelo amor de Deus, você que falou. Falou que você ainda bem que seu pai não tá aqui na época do Twitter, né? Lembra que você falou isso?
Não, eu falei pior que isso. Falei
que eu... Mas conta,
você acha que o teu pai ia tomar muito cancelamento hoje?
Não, cara, vocês não têm ideia do que ia acontecer. A gente ia juntar e interditar o velho, cara. Ia criar um mundo parado. Sabe o Truman Show?
Sim, sim, sim.
Eu ia botar ele lá num lugar.
Bolha, que ele não pode
ia achar
falar,
que ele ia falar, ia ter gente paga pra reagir e tal, mas num ecossistema de uma fazenda, assim, isolado do mundo. Não daria.
Fala, Ronaldo Bosco, ele é ao vivo no programa.
Não, eu tava
de
lá,
TV.
Ele era jurado, cara. E aí, assim, sei lá, são três ou quatro jurados. O Edward Bowes tinha isso aí, quando ele criou, né? Aliás, ele criou a caravana.
Ah, é.
O Edward Bowes, em 20, eu vou voltar ao Cavalcante. Você tinha a caravana, você tinha o detetor de palma, você tinha o plim do ringue.
Tá.
Ele criou tudo isso. O jurado maldoso, o bonzinho e o técnico. O maldoso, o bonzinho e o técnico e o artista convidado. Então, assim, é isso. Ah, cara, o meu pai foi dar o voto dele ao vivo, cara. Você sabe disso, né?
Que tesão, ao vivo não dá
ao vivo,
voltar,
não, e não tinha. Ronaldo Bosco, por favor. E ele de smoking, assim, né, tal. Fazendo chá, aquela cara de cachorro abandonado, pra ver, alguém tá assistindo, vai render alguma coisa isso em algum momento, né? Enfim. Putz, cara, aí, olha, eu acho que ela cantou muito bem, pra mim tá classificada. Beleza, aí o próximo, eu não lembro quem é o próximo. Ainda bem que eu não sei quem é. Aí... Ô, Flávio, antes de eu dar meu voto, eu queria dizer que eu discordo do voto do Ronaldo Bosco. Por causa disso, 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 disso. E a câmera automaticamente, pá, cortou pro Ronaldo. E ele ficou tipo assim, ó. Aí o Flávio... Ronaldo? Oi, Flávio. Você não... A parte? Ele falou, Flávio, a gente combinou um cachê pra eu julgar um calouro. Pra discutir com um imbecil é outro cachê. Falou isso ao vivo, cara. Pô,
teu pai era raiz, velho. Teu pai não ia aguentar essa nutelada de hoje.
Não, que meu pai, o pior é que ele não era só raiz. Ele é esse chiaro escuro. É um homem ultra delicado, feminino, e meia rosa, e perfume, e tudo. E de uma hora pra outra vinha uma cafajestada assim. Porra. Nossa, eu já ouvi, não, já ouvi aquela coisa do meu pai, cara, que eu juro, eu ficava perplexo. Falei, não acredito que eu tô ouvindo isso.
Que pena que o Twitter não teve essa oportunidade.
Não existia naquela época, cara.
Que nem plagiando lá o...
Nossa Senhora.
Oh, que era meu amigo, o colunista lá do Globo do Rio. Que aquele que falou que uma pena, a infeliz a Copa.
Não lembra
que
não, de nada,
problema
o
Beija. O Calazans, Fernando Calazans. É. Aí plagiando o Calazans, né? A Zara é do Twitter, que não teve o João Marques. Plagiando o Fernando Calazans. A Zara é do Twitter, que não teve teu pai, né?
Ah, imagina, cara.
Olha aqui, achei.
Destruiria nossa família.
Achei, achei. Aqui, ó. Conhecido por se exaltar a cada opinião que lhe era pedida, colocando e tirando o óculos freneticamente, enquanto destilava seus comentários, geralmente amargos, a quem quer que fosse.
Quem?
Tá na Veja São Paulo. Foi jurado do programa Flávio Cavalcante.
Já sabe tudo
e também
isso.
No programa da Record, Quem Tem Medo da Verdade, no início dos anos 70.
Peraí.
Maestro Zezinho.
Alfredo Borba.
Errou. Alfredo Borba era legal pra caramba.
Eu sei, mas eu tô tentando lembrar.
Maestro Zezinho, uma nota. Não? Não? Não?
Não era o... Aquele que era... Tinha um cabeludo assim?
Não, negativo.
Tá, fala, tudo bem.
Então, Clécio Ribeiro.
Não lembro.
Ribeiro, meu.
Quem é esse cara?
Pô, ele falava tirando óculos, velho. Ele foi, põe óculos e tirava óculos.
Ele tava no lance do Chico Xavier, na entrevista do Chico Xavier? Não. Aquele ao vivo? Não,
Ribeiro,
né?
Não,
cara, não me lembro, cara.
Não me lembro.
Você não se lembra também?
Não.
Cara, Benja, só você lembra. Interessante isso.
Porque eu lembro, porque ele
faz um corte disso. É a primeira vez que o Benja lembra de um lance que ninguém lembra.
Esse
tipo
de
coisa que você me joga contra a opinião pública.
Tipo,
a opinião pública dizendo que o Benja nunca sabe de nada, é a primeira vez.
Você não precisa de mim pra isso. Fica tranquilo.
Não sou candidato a nada. Olha, terminamos? Terminamos? Eu não vejo hoje lá nosso aquário, tá muito escuro, tá com breu, né?
Como o Blue... Não estava no último programa e ele falou muito do Soul Train. Posso falar só mais uma coisinha?
Não, deixa eu te falar. No último programa, eu não me lembro se o Bruno estava.
Ó, bem feito. Vocês desligaram o ar-condicionado, entrou um monte de mosquito.
É. Um monte
quando você bota gelado, eles ficam parados, tá ligado, né? O mosquito para no gelo.
Bom, assim. Nós, Soul Train. Vamos nos despedindo. Tem alguém que quer falar alguma coisa?
Quero
antes,
falar.
O cálice para
sempre. Quero falar.
Fomos boicotados no Soul Train.
Você lembra do Chalamar? Lembra? Claro, né? Um dos Chalamars lá, o Jeffrey Daniels. Jeff Daniels.
Conta quem é o Chalamar pra galera, por favor.
Ah, Get Ready. Não. É uma banda de pós-disco, ou de disco funk, ou de black disco, ou como era chamada à época, o Boogie. O Boogie, que é o Leon Silvers, baixista, produtor, ele rivalizou uma época com o Quincy. Ele era mais, assim, mais jovem, né? Mais novo. Ele era do Silvers, né? E os Silvers faziam as vozes dos Jacksons, dos desenhos dos Jacksons.
Ah,
porque eles estavam viajando e tinha que colocar a voz. Bom, o Jeff Daniels, depois de dar uma olhada, quando você ouviu o Judy Watley, Howard Hewitt e o Jeff Daniels, ele era bailarino do Soul Train. De quem que ele era muito amigo? Michael Jackson.
Plim! Plim!
E ele levava pro Michael uma série de passos que ele saca, porque ele tava com os bailarinos na rua, o Michael ainda era um ser humano que bebia água e respirava, ia às boates, ia aos nightclubs, e o Jeff Daniels passou várias coisas pro Michael. O popping, várias coisas. Então o Jeff Daniels, no Soul Train, ele foi uma ponte entre a cultura pop, que o Michael é um cara, ele foi duro quando era criança, ele anda de Rolls Royce desde os 12 anos, então ele via o mundo real meio de longe. Ele fazia essa ligação, né, da rua, da dança de rua, com o Michael. Então, o Moonwalk, essas coisas todas, vocês são chatos demais, né? Tá bom. E o Michael? Jordan?
Não é isso. Pô, então...
Eu gosto muito do Michael. O George Michael, né? Bonito, né?
Vambora, vambora. Valeu, Blue. Valeu, Marcinski. Valeu, Jordan, Marcelo. Obrigado todo mundo aí por nos prestigiar. Continuem nos prestigiando, nos sigam. Estamos aí em tudo que é rede social, estão em todas as plataformas. Divulguem, compartilhem e mandem sugestões de tema pra gente. Semana que vem tem mais. Valeu!
Valeu!